Bem, primeiramente, devemos recordar que grande parte das empresas estão retornando ao ambiente físico de trabalho após 2 anos realizando trabalho remoto em razão da pandemia. Deste modo, muitas das relações que antes eram apenas virtuais passaram a ser presenciais, o que, por si só, elas geram maior incidência dos casos de assédio, tanto sexual quanto moral. É importante observar ainda que o número de denúncias ele tende a aumentar em razão da entrada em vigor da Lei 14.457 de 2022, que institui o programa Mais Mulheres, e ele estabeleceu no artigo 23, que as empresas que possuem CIPA, a partir de 21/3/23 deste ano, terão que incluir regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas da empresa, com a ampla divulgação do seu conteúdo, e terão que estabelecer ainda os procedimentos para o recebimento e acompanhamento das denúncias, para apuração dos fatos e, quando for o caso, para aplicação das sanções aos responsáveis, diretos e indiretos, dos atos de assédio sexual e de violência, garantindo anonimato sem prejuízo dos procedimentos jurídicos. Ainda terão que realizar a cada 12 meses treinamentos e ações de capacitação.
O crescimento de registro de casos está relacionado à falta do judiciário para punir culpados ou porque as pessoas passaram a fazer mais denúncias?
Bem, o próprio perfil institucional do Ministério Público do Trabalho, de proteção do trabalhador e total isenção em relação ao empregador, ele acaba estimulando uma maior procura para a solução dos casos de assédio, tanto sexual quanto moral. O Ministério Público do Trabalho oferece ainda um canal de denúncias online de fácil acesso. Contudo, é sempre muito importante a gente observar que o Ministério Público do Trabalho não atende demandas individuais, mas apenas coletivas, ou seja, ele não dará prosseguimento no caso de denúncia de assédio sexual realizado, por exemplo, em relação a um único empregado ou empregada, uma única vítima.
Por que as pessoas ainda têm medo de denunciar suspeitos?
O maior receio sempre é o que se tem de represália, tanto no ambiente de trabalho quanto fora dele. Nesse sentido, uma questão que sempre levantamos é que mesmo as empresas que possuem um canal de denúncias realizado por uma empresa terceirizada, que garante inclusive o anonimato do denunciante, na maioria das vezes não possuem um procedimento interno adequado do tratamento da denúncia, ou este não é informado de sua maneira clara e transparente aos empregados. Então, é observado todo o procedimento correto e adequado para o recebimento da denúncia, mas não do seu processamento, não da investigação, o que acaba desestimulando a denúncia da prática tanto do assédio moral quanto do sexual no ambiente de trabalho. É essencial, nesse sentido, a elaboração de política clara sobre todo o processamento da denúncia e não apenas o seu recebimento, por pessoas ou órgãos que possuam total autonomia para o seu processamento e que garantam ainda a proteção dos dados pessoais, tanto do denunciante quanto do denunciado, tanto durante a investigação quanto após a sua conclusão. Nesse sentido, inclusive, até mesmo é importante a adoção de mecanismos de garantia de segurança dos sistemas de TI, que eles são essenciais para evitar um vazamento dos dados coletados durante o investigamento investigatório.
Qual é o momento ideal para formalizar uma denúncia de assédio sexual e quais são as provas necessárias para incriminar suspeitos?
Bem, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o que é o assédio sexual. Assédio sexual, ele é toda tentativa de obtenção de favores sexuais por intermédio de condutas reprováveis, indesejáveis e rejeitáveis, como uma forma de ameaça e, por vezes, como condição para uma continuidade dentro da empresa. Ele também se caracteriza por quaisquer outras manifestações de índole sexual indesejada, com o objetivo de prejudicar a atividade de qualquer pessoa. Então, como exemplos dessa que configuram o assédio sexual, nós temos as insinuações, tanto implícitas quanto explícitas, de caráter sexual, gestos, palavras escritas ou faladas com duplo sentido, conversas indesejáveis sobre sexo, narração de piadas ou uso de expressões com conteúdo sexual, troca de mensagens indesejáveis sobre sexo, contato físico não desejado, convites para sair, para o que são impertinentes e que também não são desejáveis, solicitação de favores sexuais, dentre outros. Então, se acontecer qualquer uma dessas situações, a vítima deverá coletar as provas do assédio, pegando cópia das mensagens, dos e-mails, de todas essas, até mesmo de gravações, se ela tiver, e as levar para o canal de denúncia adequado da empresa, ou, na sua falta, para o RH, para a pessoa responsável no RH.
Seja no trabalho, seja na rua, Qual é o limite entre a famosa cantada e aquilo que se constitui como assédio sexual?
No ambiente de trabalho, o assédio sexual pode ser classificado como por chantagem ou por intimidação. Por chantagem, ele ocorre quando a aceitação ou a rejeição dessa investida sexual, ela é determinante para que o assediador tome uma decisão favorável ou prejudicial para a situação da pessoa assediada dentro do trabalho, tá? Ele pode ser praticado tanto dentro do local de trabalho quanto fora dele, dentro das jornadas de trabalho ou não, tá? E por intimidação ocorre sempre quando tem uma instigação inoportuna de natureza sexual, que pode ser verbal, não verbal, física, com o efeito de criar um ambiente de trabalho hostil, ofensivo, que prejudica a atuação da pessoa. Nesse caso, o aspecto fundamental é a violação do poder de dizer não da vítima. Ela simplesmente não consegue dizer não porque ela está intimidada, né? Então, essa conduta não precisa ser necessariamente do chefe, pode ser de qualquer colega de trabalho, inclusive. E fora do ambiente de trabalho, nós temos outros tipos penais, como, por exemplo, a importunação sexual, na forma do 215A do Código Penal, ou, por exemplo, o registro não autorizado da intimidade sexual, que é muito atual, principalmente quando nós pensamos nas redes sociais.
Converso com a advogada, a doutora Rosana Mukika. Quais são as leis federais que podem punir envolvidos em casos de assédio sexual?
Bem, nós temos a Convenção 190 da OIT e a Recomendação 206, que tratam sobre assédio, mas ainda não foram ratificadas pelo Brasil. Então, quando a gente fala em punição dos envolvidos, nós temos algumas esferas distintas. Nós temos, por exemplo, a esfera trabalhista, pois, sendo comprovado o assédio, poderá haver o rompimento do vínculo empregatício do assediador, que poderá ser dispensado por justa causa na forma do artigo 482 da CLT. Nós temos ainda a previsão no Código Penal do assédio sexual no artigo 216A, que estabelece a pena de detenção de 1 a 2 anos, sendo que essa pena será aumentada em até 1/3 se a vítima for menor de 18 anos de idade. E havendo prejuízo ainda de alguma forma para a pessoa envolvida, ela poderá ingressar em juízo no juízo civil, pedindo uma indenização por dano moral ou até lucro cessante, dependendo do que aconteceu se ela recusou uma investida sexual.